Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 17 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais 157 mil empregos com carteira assinada em setembro.
E tem melhor resultado para o mês desde 2013. Natália Koslick.
No acumulado do ano, o país soma a geração de mais de 761 mil empregos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Em Santa Catarina, presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que facilita a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas.
Dinheiro arrecadado vai ser usado para equipar polícias e projetos de prevenção às drogas.
Esporte, cultura e qualificação profissional para levar mais qualidade de vida aos moradores das comunidades do país.
Lançado o programa Município Mais Cidadão. Roberta Ribeiro.
Entre as ações incentivadas estão jogos, festivais e prevenção ao uso de drogas.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil criou mais de 157 mil empregos com carteira assinada em setembro.
É o melhor resultado para o mês nos últimos 6 anos, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Economia.
Em setembro, foram criadas 157.200 vagas de emprego com carteira assinada no Brasil. É o melhor setembro desde 2013. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. Pela primeira vez no ano, todos os estados e o Distrito Federal apresentaram resultado positivo na oferta de vagas formais de trabalho. Com destaque para São Paulo, que abriu mais de 36 mil vagas, seguido por Pernambuco e Alagoas, que geraram em torno de 17 mil empregos cada. Por região, o Nordeste apresentou o maior saldo positivo em setembro, com a oferta de cerca de 57 mil postos de emprego. Já em relação aos setores da economia, o aumento mais expressivo foi na área de serviços, com mais de 64 mil vagas, seguido por indústria, comércio e construção civil. E no acumulado do ano, o país soma a geração de mais de 761 mil empregos, 6% a mais do que no mesmo período do ano passado. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
Também foi divulgado hoje o crescimento do emprego formal no país em 2018, que fechou com 46 milhões de vagas.
Um aumento de 350 mil postos em relação a 2017, de acordo com os dados da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais.
Todos os anos, as empresas devem declarar na RAIS informações sobre seus trabalhadores, como o número de empregados e o tipo de vínculo.
O levantamento contribui para a elaboração de políticas públicas na área e para o pagamento de benefícios, como o abono salarial e FGTS.
Transformar a vida dos moradores das comunidades espalhadas pelo país.
O objetivo do programa Município Mais Cidadão, lançado hoje.
A iniciativa vai incentivar ações como jogos, shows, cursos profissionalizantes e prevenção ao uso de drogas nas cidades.
O programa incentiva a implementação de ações integradas nas áreas de cultura, desenvolvimento social e esporte. O lançamento ocorreu nas cidades de Maceió e Aracaju, capitais de Alagoas e Sergipe, e contou com a presença do ministro da Cidadania, Osmar Terra. Para ele, o programa significa mais parceria com estados e municípios, com foco na ampliação de direitos.
Nós queremos que essas ações sejam disseminadas em todos os municípios brasileiros, ampliadas. O município que já tem, por exemplo, o contraturno da escola, ele tem apoio para ampliar o contraturno da escola. O município que tem programas da primeira infância, que tem apoio para ampliar os programas da primeira infância.
No lançamento do programa, o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, falou sobre a importância do apoio às políticas públicas municipais, que serão trazidas pelo município Mais Cidadão.
A gente precisa desse tipo de apoio para levar cultura, esporte e lazer para as crianças da nossa periferia, que infelizmente hoje elas são alvo fácil para a bandidagem, para o tráfico de drogas. Então, todo apoio é muito bem-vindo, ainda mais para esses programas que vão levar cultura, esporte e lazer para as comunidades aqui de Maceió.
Já o prefeito de Areia Branca, em Sergipe, Agripino Santos, reforçou que as medidas devem levar a uma melhor qualidade de vida aos habitantes do pequeno município.
Que a gente venha ajudar as pessoas mais necessitadas, já que nosso município é um município pequeno, menos de 20 mil habitantes, com a população humilde, mas trabalhadora. Então, toda ajuda que vier do governo federal é importante para nosso município.
O prazo de adesão ao programa vai até 19 de janeiro de 2020. Para participar, o município precisa aderir ao Plano Progredir e ao Criança Feliz. Além disso, a prefeitura também deve fazer compras institucionais da agricultura familiar e firmar compromisso para a realização de um diagnóstico da situação de dependentes químicos em tratamento na cidade. A participação no município Mais Cidadão ainda prevê premiações para as prefeituras que mais se destacarem no cumprimento de 8 metas do programa. Mais informações em cidadania.gov.br/municipio-mais-cidadão. Reportagem, Roberta Ribeiro.
E o presidente Jair Bolsonaro está em Florianópolis, Santa Catarina. Ele participou de uma aula para uma turma de futuros policiais rodoviários federais.
Além de parabenizar a turma de mais de 1.000 alunos, Bolsonaro também assinou um projeto de conversão de uma medida provisória que acelera a venda de bens apreendidos de traficantes.
A repórter Daniele Popov está na capital catarinense e tem mais detalhes. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Márcio e Gabriela. Também estou aos ouvintes da Voz do Brasil. Condução veicular, abordagem de motoristas, defesa pessoal, esses são alguns dos conteúdos das aulas dos nossos policiais rodoviários federais que estudam hoje na Academia Nacional da PRF em Florianópolis, Santa Catarina. São aproximadamente 1.200 agentes que devem ir para as ruas já no início do ano que vem. Aprovados em concurso público, eles representam todos os estados do país e formam a maior turma que a Academia da Entidade já recebeu. O diretor executivo da Academia, José Rotti, destaca várias funções que o policial rodoviário precisa atuar.
O PRF ele atua desde o atendimento, o apoio a alguém que está com o pneu furado numa rodovia, a fiscalização de trânsito, orientação de procedimentos de segurança, a ações de enfrentamento especializado ao crime organizado, ao tráfico de armas, tráfico de drogas, transporte de cigarro e assim por diante, né? Então, é um leque de atuação muito abrangente.
As aulas começaram em setembro deste ano, mas a aula magna, simbolizando o início do curso, foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro. No discurso, Bolsonaro lembrou a luta da PRF pela estruturação da carreira e falou da importância do trabalho de prevenção a acidentes nas estradas.
Mais importante do que socorrer alguém ou ir de encontro a um acidente é criar meios de modo que a prevenção venha primeiro.
No evento, também foi assinado o projeto de conversão da medida provisória que acelera a venda de bens apreendidos de traficantes e permite que o dinheiro seja enviado de imediato às polícias e para projetos de prevenção às drogas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou sobre a importância de investimentos nas carreiras policiais.
O governo não ignora a importância de investir em tecnologia, de investir em inteligência, e investir principalmente na palavra que tem sido chave para nós encontrarmos bons resultados na segurança pública, que é a integração. Mas no fim do dia, tudo depende do homem e da mulher da ponta, né? Do policial dedicado, que está ali, mesmo debaixo de chuva, sempre atento à sua missão e à sua tarefa.
Na ocasião, também foi inaugurado o maior complexo de tiro da América Latina dentro da academia pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma estrutura com cerca de 6 mil metros quadrados e permite disparos de armas de vários calibres. Ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, Daniele Popozzi.
Novos investimentos nos serviços da atenção primária no Sistema Único de Saúde.
Mais de 1.300 equipes de saúde vão ser contratadas para ampliar o atendimento em 139 cidades.
Com essas novas contratações, quase 4 mil equipes estarão atuando até o fim do ano em um investimento total de mais de 330 milhões de reais.
Médico da família, Rodrigo Lima atende a vários pacientes no dia, desde crianças até idosos. Na Unidade Básica de Saúde 7 da cidade de Samambaia, no Distrito Federal, a rotina de trabalho de Rodrigo vai além do consultório. Na comunidade, ele conhece a casa, a família, os vizinhos e entende os problemas locais e como eles afetam a saúde dos que lá vivem. Esse diferencial faz parte do trabalho da equipe da família, como explica Rodrigo.
Esse serviço que funciona perto das pessoas, em nível comunitário, que é responsável pelo acesso prioritário, então quando a pessoa adoece, ela sempre procura aquele mesmo lugar.
O Saúde da Família é a principal estratégia da atenção primária no Sistema Único de Saúde. Além do médico, a unidade conta com enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além de profissionais de saúde bucal, como cirurgiões dentistas e técnicos de odontologia. A aposentada Umbelina Silva está com uma infecção nos olhos, mas diz que não vai ao pronto-socorro dos hospitais. Procura primeiro o doutor Rodrigo, que é o médico de confiança da família.
Que você é bem atendida. Ele tem idade de ser meu filho. Eu obedeço ele. É meu médico de confiança de tudo, da minha família toda.
Na atenção primária, é possível resolver cerca de 80% dos problemas de saúde, sem a necessidade de encaminhamento ao serviço de emergência, como unidades de pronto atendimento e hospitais. Por isso, o Ministério da Saúde vai ampliar esse atendimento. Serão habilitados 1.300 novos serviços que vão beneficiar 139 municípios. Para a contratação desses profissionais, a pasta irá repassar às secretarias municipais de saúde cerca de 15 milhões de reais ainda neste ano. De acordo com o secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno Harsen, esse primeiro atendimento funciona como filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde.
São as ações de promoção de saúde e de prevenção de doenças. E com essa ênfase do ano de 2019 em fortalecer a atenção primária, ficam mais robustos para serem mais entregues para a população brasileira.
E as unidades de saúde da família também passam a contar com os gerentes, profissionais que vão administrar as unidades, garantindo maior organização e qualidade do serviço. Segundo o Ministério da Saúde, 1.200 gerentes começaram a ser credenciados para atuarem em 293 municípios de 17 estados. Reportagem Gabriela Noronha.
Ajudar os estudantes a fazer uma boa redação no Enem e a conquistar a sonhada vaga na universidade.
Você vai ouvir ainda nesta edição como ter acesso de graça a uma cartilha com dicas e comentários para superar um dos grandes desafios do exame.
O pagamento das bolsas de pesquisa do CNPq está garantido neste fim de ano.
São 250 milhões de reais para completar o orçamento até dezembro.
Mais de 80 mil pesquisadores que têm bolsas do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, estão com as bolsas garantidas até o final do ano. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o orçamento aprovado no ano anterior não destinou recursos suficientes para o CNPq. De acordo com o ministro Marcos Pontes, o governo conseguiu levantar os 250 milhões de reais que faltavam para fechar o ano, o que vai garantir que os bolsistas continuem suas pesquisas com tranquilidade.
Eu acho que é uma ótima notícia, porque você se coloca no lugar de um bolsista que você depende daquele recurso para continuar a sua pesquisa e para sobreviver, porque, na verdade, essas bolsas elas têm dedicação exclusiva, podem ficar tranquilos que o pagamento das bolsas estão garantidos.
O ministro também falou sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa na próxima segunda-feira com atividades em todo o país. Este ano, o tema é Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. Segundo o ministro, o objetivo é divulgar a ciência brasileira e também motivar crianças e jovens a seguir carreira nesta área.
E a gente vai ter exposições dos diversas unidades de pesquisas, universidades, empresas que trabalham com pesquisas, e isso é importante para divulgar a ciência e tecnologia e também motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. Então a gente espera a participação de muitas escolas, de muitas famílias que levem seus filhos para conhecer ciência e tecnologia, aprender o quanto isso é importante para o dia a dia e que o futuro é conhecimento.
Também nesta quinta-feira, o ministro anunciou a liberação de mais 180 milhões de reais para o projeto Sirius, que está sendo implantado em Campinas, São Paulo. O Sirius é um moderno laboratório com tecnologia de luz síncroton, que permite analisar materiais de forma detalhada e inovadora. Quando estiver em funcionamento, vai permitir o avanço nas pesquisas em várias áreas, como saúde, energia e meio ambiente. Até agora, o laboratório já recebeu mais de R$1,3 bilhão em investimentos e a estimativa é que comece a funcionar em 2020. Reportagem Graziela Mendonça.
Educação no ar.
Mais da metade dos estudantes que vão fazer o Enem já acessaram o cartão de confirmação da inscrição.
Segundo o último balanço, mais de 2 milhões e 700 mil candidatos já consultaram informações como local de provas, datas e horários do exame.
O cartão de confirmação está disponível somente pela internet em enem.inep.gov.br ou pelo aplicativo Enem.
E para os candidatos, um dos maiores desafios do Enem é a prova de redação.
O texto bem elaborado, viu, Gabriela, pode garantir a sonhada vaga na universidade.
E para ajudar quem busca um bom desempenho na redação, o Inep preparou uma cartilha especial com dicas, exemplos e comentários.
Em formato digital, a cartilha traz dicas de como estruturar o texto, explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos. Traz também exemplos de redações que obtiveram pontuação máxima nas edições anteriores do Enem, com comentários. São textos que apresentam todos os critérios máximos de avaliação pelos diferentes corretores. A professora Charlene Leite explica o que o candidato pode fazer para pontuar bem na redação.
Ele precisa de uma estrutura que confira a ele bastante segurança, porque o Enem cobra um projeto de texto bem delineado. Ele precisa ter bastante leitura para apresentar repertório sociocultural e também precisa treinar até a perspectiva de tempo para que ele arrase na redação.
A professora Charlene tem duas alunas que tiraram nota máxima na redação do Enem. Uma delas, a Natália Patrício, que passou para a medicina, teve sua redação analisada e publicada numa anual deste ano.
Tinha sido apenas 7 redações selecionadas, né? E a minha tinha sido uma delas. E, nossa, foi muito bom. Fiquei muito feliz. E sou recompensado.
A redação do Enem vale 1/5 da prova e é a única matéria que o aluno tem chance de tirar 1.000 pontos. Por outro lado, também é a única prova que pode eliminar candidatos. A candidata Maria Helena Vasconcelos está se dedicando muito e, por isso, espera ir bem na edição do Enem deste ano.
Acho que eu estou preparada, pretendo tirar uns 960.
E para quem ainda está ansioso com a prova, a aluna Nota Mil, Natália Patrício, dá as dicas para se dar bem na avaliação.
Tentar fazer o máximo de redações que conseguir, tentar pesquisar vários temas que estão assim na atualidade, né? Pesquisar livros relacionados, tentar escrever sobre todos esses temas que estão mais em pauta. O mais importante é você ver o que você está errando e tentar solucionar isso.
Para ter acesso à cartilha, basta acessar a página inep.gov.br/educação. Reportagem, Cleide Lopes.
E todos os anos, também em novembro, uma outra prova avalia o desempenho dos estudantes universitários do país para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho.
É o ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes.
Estudantes que estão se formando são obrigados a fazer o exame, que também serve como avaliação dos cursos superiores no Brasil.
Recém-formado em Direito, José Lopes de Andrade, de 81 anos, fala de Caldas Novas, Goiás, sobre a experiência de fazer o ENADE no ano passado. Ele comemora o fato de superar todos os desafios, como o da tecnologia, e de chegar à quarta graduação.
Me formei com 81 anos e foi nesse último período que eu me deparei com o ENADE. Eu me interessei, acabei me aprofundando até mais na questão das leituras, nessa própria tecnologia da comunicação. Muito interessante.
No Rio de Janeiro, Eduardo Antônio Tolentino, de 80 anos, divide conosco a sua trajetória, os seus planos. Ele que passou pelo ENADE e também pelo Enem. Outro exame que mobiliza o INEP no mês de novembro, conta com milhões de participantes e é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país.
Primeiro eu fiz o EJA, prestei o Enem de 2011, fui aprovado. Em 2012 eu entrei para a faculdade. E aí devo terminar o curso. A universidade foi uma coisa espetacular. Agora, eu fiz direito porque podia me tornar uma pessoa autônoma, um consultor. Ano que vem eu vou tentar fazer tanto uma pós-graduação, que seria no direito imobiliário.
Fernanda Marçaro, coordenadora-geral de controle da qualidade da educação superior do INEP, explica sobre os objetivos do exame e alerta para a importância do preenchimento de um formulário obrigatório que já está disponível no site do INEP.
O estudante que não preencher o questionário não pode colar grau e ainda fica em situação de irregularidade. O ENADE é um exame que avalia os cursos da educação superior por meio do desempenho dos estudantes. Ele é uma ferramenta indispensável para o cálculo dos indicadores da educação superior.
O prazo para o preenchimento do questionário é 21 de novembro, no endereço enade.inep.gov.br. Este ano serão avaliados os estudantes dos cursos de bacharelado em Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e Áreas Afins, Engenharias e Arquitetura e Urbanismo e dos cursos superiores de Tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança. As provas desta edição do ENADE serão aplicadas no dia 24 de novembro. Reportagem Marina Fauti.
E para saber de que forma estados e municípios aplicam os recursos públicos em educação, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, criou uma nova modalidade do CIOP, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação.
É o CIOP Gerencial. A ferramenta permite acessar dados mais detalhados e cruzamento de informações.
Qualquer pessoa pode acessar os dados, o que garante mais transparência nos gastos públicos.
Além de acessar dados sobre investimento em educação, um novo módulo permite possibilitar cruzar informações com o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, taxas de aprovação, reprovação e abandono, e ainda permite comparativos com outros indicadores. De acordo com o coordenador-geral de operacionalização do Fundeb, Fábio Biapina, o objetivo é dar mais agilidade na busca por dados sobre recursos da educação, o que auxilia o planejamento e a gestão. Como é aberto para a sociedade, o sistema dá mais transparência aos investimentos na área.
O CIOP Gerencial é uma forma mais atrativa e clara de exibir o uso dos recursos. Além disso, é de fácil manejo. O módulo gerencial permite, por exemplo, que o usuário veja se os estados e municípios cumpriram a norma constitucional de investir no mínimo 25% da receita de impostos e transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino, ao mesmo tempo que mostra a utilização dos recursos do Fundeb e o respectivo IDEB.
A pesquisa no sistema também pode ser feita por grupo de municípios, por estado ou em todo o país. Além disso, o CIOP Gerencial indica o percentual de investimento em áreas específicas, como alimentação escolar. CIOP Gerencial pode ser acessado pelo portal do FNDE em www.fnde.gov.br. Locução de Saulo Cardoso e reportagem de Juliana Miguel.
O governo está adotando uma série de medidas que estão gerando economia de energia elétrica no setor público.
A simples revisão de contratos, por exemplo, já permitiu uma economia de mais de 6 milhões de reais nas contas de energia de órgãos federais.
Em 2018, o Poder Executivo Federal gastou 1 bilhão e 800 milhões de reais só com a conta de luz dos órgãos públicos. Um gasto que deve diminuir com a revisão dos contratos de energia elétrica. Dos 150 contratos em vigor no Distrito Federal, 44 já foram analisados. O secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Reckert, afirma que a economia até aqui de 6 a 7% nos gastos com luz.
Os primeiros 44 contratos que já foram analisados, simplesmente mudando a classe de consumo, a gente conseguiu uma economia de 6,3 milhões de reais por ano.
Além da revisão do contrato, no Ministério da Economia, a determinação é que as luzes só fiquem acesas das 8 da manhã às 6 da tarde. Depois do expediente, apenas os gabinetes ficam com energia elétrica, como explica o secretário de gestão, Cristiano Reckert.
Aqueles servidores que precisam estender a sua jornada de trabalho para além das 18 horas estão vindo trabalhar aqui no gabinete e nós estamos compartilhando o espaço e otimizando de forma que que o restante das salas são apagadas a partir das 18 horas.
O Ministério da Economia, em parceria com a Universidade de Brasília, vai reunir em uma página na internet todas as dicas de como fazer a revisão dos contratos. A ideia é que cada órgão da administração pública federal, em todo o país, faça a revisão das contas. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.